Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Narcélio Lima Verde com Ronaldo César.
Que começa agora e vai até às 9 horas. Numa criação, numa produção da diretora da Rádio FM Assembleia, jornalista Fátima Abreu. Alô, Narcélio.
Alô. Bom dia.
Fortaleza Antiga.
A nossa juventude periga, dizia um reclame de 1931. Se o espelho, e continua, se o espelho lhe delata o aparecimento dos primeiros cabelos brancos, a sua juventude está em perigo. Confie a sua defesa a Carmela, que saberá conter com bravura e derrotar o inimigo. Umas quantas gotas da água de colônia higiênica Carmela, usada pela manhã, no momento de pentear, devolverão a seus cabelos a cor natural dos 20 anos, conservando-os assim como toda a vida. Um frasco de Carmela equivale a 15 anos de rejuvenescimento. Está deliciosamente perfumado e seu emprego é simples. Extingue por completo a caspa e evita a queda do cabelo. Não é tintura. Encontra-se em todas as drogarias, farmácias com PH, perfumarias ou depósito dentário. Rua Major Facundo, 284, Fortaleza, Ceará. Carmela ajuda e guarda a juventude. Não sei se servia para bigode. Se fosse hoje em dia, aí o Macário Batista usaria, com certeza. Esses remédios milagrosos eram bastante difundidos, divulgados em reclames, no tempo em que não havia nem rádio, muito menos televisão, e não contávamos com aquele grupo de farmácias que vende até medicamentos. E faturavam os tubos. Todo mundo acreditava nesses remédios milagrosos. Depois foi que apareceu a Santosita no São João do Tauape, resolvendo todos os problemas, inclusive espinhela caída, mal-olhado, quebranto, caboge, catimbó e outros congêneres. Não esquecer também a injeção 914 contra sífilis e doenças do mundo. O cuidado maior era não pisar no chão após receber a injeção, e poderia ser fatal. Foi nesse tempo que apareceu o novo ponto de diversão. Acompanhe comigo o reclame do local de 1931. Na Barra do Ceará, no porto dos hidroaviões, calçamento à porta, todo instalado, a luz elétrica, com serviço sanitário, banheiros, lavatórios, cozinha com fogão grande de ferro, água quente e fria, próximo de praias muito piscosas e por onde obrigatoriamente passa muito peixe com destino ao mercado desta capital. Pois era assim, os reclames do passado da Fortaleza antiga, mais do que antiga. Cabelos brancos sempre foi preocupação. E ainda havia esse local abençoado por Deus e todos os santos, com fogão de ferro bem grande, água quente e fria. Era longe, não? Ora, se ainda hoje é, imaginem 1931. Os daquele tempo tão distante, da fortaleza mais do que antiga, eram felizes e não sabiam. E isso acontecia muito antes das pensões alegres do centro e do enfermeiro Almeida.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, o cantor e ator brasileiro Jair Alves de Souza.
Querida, quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. Procure olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe, querida, não vá.
Gerry Adriani iniciou sua carreira na TV Tupi de São Paulo como vocalista do conjunto Os Rebeldes. A sua vida profissional, em 1964, teve início com a gravação do seu LP Italianíssimo.
Eu logo notei no seu meio olhar que um grande amor ia começar. Você me sorriu e depois tomou minha mão e falou baixinho que precisava falar comigo sobre o amor.
Em 1965, gravou Um Grande Amor, seu primeiro disco em português. Tornou-se apresentador do programa Excélsio a Gogô, na antiga TV Excélsio de São Paulo, ao lado do comunicador Luiz Aguiar, apresentando músicas dos VIPs, Os Incríveis, Trini Lopes, Cidinha Campos, entre outros.
Está caindo uma lágrima no teu rosto. Se não há bem chovendo, a secará. Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios este sabor gelado do nosso adeus.
Entre 1967 e 1968, já na TV Tupi de São Paulo, passou a apresentar A Grande Parada, um musical ao vivo que apresentava as grandes estrelas da nossa música. Gerry Adriani foi responsável pela ida de Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Eles eram amigos desde a época em que Raul tinha uma banda em Salvador chamada Raulzito e os Panteras, que posteriormente foi a banda de apoio de Gerry Adriani durante 3 anos. Entre as músicas que a banda tocava, ambas compostas por Raulzito, estão Tudo Que É Bom Dura Pouco, Tarde Demais e Doce, Doce Amor.
Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for.
No começo da década de 1990, gravou um disco que trazia de volta as origens do rock and roll, com o tema Elvis Vive, um tributo a Elvis, sendo este o 24º disco de sua carreira.
Você chegou, me conquistou, charme sensual, seu toque me endoidou e partiu, não foi normal, solidão.
Em 99, Gerry lançou o disco Força Sempre, gravado só com músicas da banda Legião Urbana, em italiano. Foi um de seus maiores sucessos na carreira pós-Jovem Guarda, atingindo a marca de 200 mil cópias. A canção Santa Lucia Lontana foi incluída na trilha sonora da novela Terra Nostra.
Santa Lucia, lontana te, quanta malinconia. Hoje eu sei bem que é difícil ficar sem você. Sem muito mais é impossível tentar te esquecer.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, um dos maiores ídolos da Jovem Guarda deixa a saudade. Gerry Adriani.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 1. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 2 do mês de maio.
Ouvidoria.
Hoje, neste espaço, recebemos a ouvidora do Hospital da Mulher, Lucina Bringel. Ouvidora Lucina, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Ótimo. Como é que está o serviço de ouvidoria aí no Hospital da Mulher?
Ah, está tudo tranquilo, graças a Deus.
Muitas demandas?
É, algumas demandas, sim.
Dentre essas demandas, quais as que mais se repetem?
Olha, é assim, nós temos uma variação de demandas, né? São solicitações, reconsideração de retorno, de consultas, né? Porque às vezes o usuário perde aquele dia da consulta e nós damos um prazo, né? De um ano. Até um ano ela pode vir aqui e dar entrada no retorno sem ter que voltar para o posto de saúde. Mas a partir de um ano já fica mais difícil, né? Mas tem casos que o diretor, né, o diretor-geral, o doutor João Batista, ele revê, reconsidera várias situações e aí autoriza essa reconsideração de retorno. Aí tem também as dúvidas, sugestões, né, algumas reclamações, quando o paciente espera, né? Esperava um atendimento e teve outro atendimento diferente. Para também resolver alguns conflitos entre pessoas.
Isso sem falar em alguns elogios também, né?
Como?
Isso sem falar nos elogios.
Sim.
Porque não só de crítica, não só de falta de paciência, vive a ouvidoria. Tem as suas compensações também no lado elogioso do trabalho,
sim,
que é desenvolvido.
Sim, tem os elogios, sim, com certeza.
É verdade. E como é que a população entra em contato com a ouvidoria que você comanda aí no Hospital da Mulher?
Pois não. Olha, nós temos aqui os nossos meios de comunicação, eles funcionam 24 horas. Tá?
Que bom.
Aí tem os meios, o telefone, pelo telefone 3233-3755, que é aqui na ouvidoria, o nosso e-mail, né, lucina.bringel@sms.fortaleza.ce.gov.br, através também do serviço social, através do núcleo de segurança, né, nós temos um núcleo de segurança aqui, que também pode ser abordado, né? E à noite nós temos o plantão da supervisão. Então fica 24 horas disponível, né, esses meios de comunicação para a pessoa fazer a sua reclamação, uma solicitação, qualquer que seja a demanda.
Vou só repetir esse número aqui, 3233-3755. Pronto, esse aqui é um dos canais de comunicação da ouvidoria do Hospital da Mulher. Desejaria acrescentar mais alguma coisa, Lucinda?
Só assim, que nós tentamos, né? A gente procura sempre fazer tudo pelos meios, né? Pelos meios, através de protocolo da SMS, tá? Depois que é dado essa entrada da demanda, a gente sempre tem cuidado para que também haja uma certa sigilo, né? Que tenha sigilo.
Sim.
Porque algumas vezes as pessoas também ficam meio assim intimidadas, né? Por alguma reclamação, alguma coisa assim.
E todas as demandas que você recebe, elas são encaminhadas diretamente ao doutor João Batista?
Não, a gente recebe aqui na ouvidoria, aí nós analisamos, né? Porque às vezes a gente pode até resolver na hora mesmo, sabe? Entrar em contato com o coordenador daquele setor.
Uhum.
E a gente pode, na conversa, a gente já direciona ali e já resolve, sabe? Nós tentamos, assim, mediar os conflitos o mais rápido possível.
E
quando é mais, assim, mais complexo, aí nós recebemos aqui e redirecionamos, né, para o coordenador responsável e vai ser protocolado. E também tem um e-mail que a pessoa pode acompanhar, entendeu? Daquele seu processo. E daí, quando chega em cada coordenador, eles resolvem. Quando vem para nós, já vem a resolução, né? E aí a gente só dá o ciente para o participa o para o usuário.
Certo. Muito bem, Lucinda, quero parabenizar pelo trabalho desenvolvido pela ouvidoria do Hospital da Mulher e a todos que fazem o Hospital da Mulher.
Sim,
o nosso...
com certeza, todos aqui somos parceiros.
Pronto, e essa parceria vai continuar aqui também no quadro Ouvidoria, dentro do programa Narcélio Lima Verde, que eu tenho certeza que a gente volta já já a se falar.
Tá bom, muito obrigada, viu? Bom dia.
Bom dia, a Lucinda Bringel, ela é ouvidora do Hospital da Mulher. Anotou esse número? 3233-3755.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve... Programa Narcélio Lima Verde.
Minha Rua tem História. Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Márlio, bom dia.
Bom dia, Ronaldo César. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio FM Assembleia. Falamos hoje da Rua Vicente Saboia. É uma rua dos bairros Álvaro Wayne e Cristo Redentor. E tem por patrono Vicente Saboia de Albuquerque. Nascido em Sobral, figura altamente representativa do comércio do Rio de Janeiro, empresário de grandes indústrias. Foi deputado federal pelo Ceará. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa realizou nesta terça-feira audiência pública para debater sobre os prejuízos causados pelo corte orçamentário do Sistema Nacional de Emprego, Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, SINDT, e a defesa do fortalecimento da política de emprego no Ceará. O debate foi requerido pelo deputado Renato Roseno e presidido pelo deputado Jeová Mota, titular da comissão. Contou com a participação de diversos parlamentares. O deputado Renato Roseno afirmou que o Ceará tem o desafio e o compromisso de produzir política de emprego para 1 milhão e 200 mil cearenses desempregados. Entre os encaminhamentos da audiência está o requerimento de reunião de uma comissão de deputados com o secretário do Planejamento e Gestão do Estado, Maia Júnior, pedido de ação do governo do Estado para pagamento dos salários atrasados dos servidores do Instituto, assim como do envio da prestação de contas e do plano de trabalho pendentes para órgão federal competente, além de pedido de celeridade no projeto do Fundo Estadual do Trabalho, que se encontra na Secretaria da Fazenda. Também foi indicada a possibilidade de utilização de verba do Programa de Cooperação Federativa dos parlamentares estaduais em prol do SINDT, diálogo com o Poder Executivo para que não haja redução orçamentária no órgão e reunião com a coordenação da bancada federal do Ceará com apoio à causa. Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia também se reuniu e aprovou em reunião 13 projetos de lei, sendo um de autoria do Poder Executivo e 12 de parlamentares, além de 12 projetos de indicação. Do Poder Executivo foi aprovado o projeto de lei que altera a Lei nº 16.381, de 25 de outubro de 2017, sobre a oferta e aceitação de garantia para créditos inscritos em dívida ativa. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou 2 requerimentos, sendo um de autoria dos deputados Augusta Brito e Carlos Felipe, solicitando a realização de audiência pública marcada para 24 de maio. O objetivo é discutir a regulação do funcionamento de cursos de graduação em saúde na modalidade de ensino à distância. O outro de autoria do deputado Romeu Aldighieri também foi aprovado. O deputado solicita debater sobre a situação das bibliotecas públicas do Estado e estratégias para a criação de políticas públicas visando a melhoria dos equipamentos. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o requerimento do deputado Guilherme Landim, que requer audiência para debater os cancelamentos de voos da Avianca no aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. O debate será realizado na próxima segunda-feira, dia dia 29 às 14 horas. O intuito é somar esforços para viabilizar que outra companhia aérea assuma os trechos. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Renato Roseno, que institui o programa de diretrizes de promoção de segurança e saúde no trabalho de profissionais da segurança pública no estado do Ceará. Também foi aprovado o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que altera os dispositivos da Lei 14.965, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre a autorização do estado do Ceará para a implantação do programa de locação social destinado a subsidiar aluguel provisório em virtude de situações excepcionais e temporárias. A proposta foi aprovada com emenda modificativa do deputado Elmano Freitas. Também a Comissão de Trabalho aprovou ainda o projeto de indicação do deputado Leonardo Araújo, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira no Ceará. A reunião da Comissão de Fiscalização e Controle também aconteceu ontem e foram aprovados dois requerimentos, um de autoria do deputado Romeu de Guerri. Um dos requerimentos solicita ao Tribunal de Contas do Estado, à Secretaria da Saúde do Estado e à Controladoria Geral do Estado, auditoria das contas do Consórcio Público de Saúde da microrregião de Camucim, realizado entre os anos de 2014 e 2018. Outro requerimento de autoria do deputado Agenor Neto também pede ao Tribunal de Contas do Ceará, à Secretaria da Saúde do Estado e à Controladoria Geral do Estado, auditoria das contas do Consórcio Público de Saúde da microrregião de Iguatu, referente aos anos 2017 e 2018. Comissão de Juventude também se reuniu e aprovou em reunião requerimento do deputado Leonardo Araújo, que solicita audiência pública sobre o atual cenário da juventude no Ceará. A audiência acontece e vai discutir as percepções da juventude, participação e políticas públicas no Ceará. E a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa promove audiência pública para tratar das políticas públicas para pessoas com deficiência no Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência. O debate acontece hoje às 14 horas no Complexo de Comissões Técnicas do deputado Aquiles Pérez Mota, por iniciativa do deputado Acrísio Sena, que está aqui conosco e vai falar sobre o debate. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia. Essa luta que a gente já traz de Fortaleza, que foi exitosa com o Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, agora nós queremos expandir para todo o Estado do Ceará. Nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas no Estado do Ceará com algum nível, algum grau de deficiência. Então, é uma luta que atinge 25%, um quarto da população do Estado do Ceará. E hoje nós vamos abrir esse debate, trazendo a legislação municipal, trazendo as leis estaduais, para que a gente possa fazer uma consolidação, ou seja, juntar todas essas leis, ou num estatuto, ou num plano estadual, para dar força e coesão. Nós pretendemos, além de Fortaleza, dessa audiência, nesse primeiro semestre ainda ter 4 audiências, nós vamos propor, ter uma no Cariri, tem uma no Limoeiro, naquela região do Baixo Jaguaribe, nós temos uma na região norte em Sobral e uma no Sertão Central em Quixadá. Para quê? Para que a gente possa envolver o máximo a sociedade e participar desse debate intensamente importante sobre a questão das políticas públicas para as pessoas com deficiência no estado do Ceará.
Deputado, quais seriam essas políticas públicas?
A primeira delas hoje, já da geração de emprego e renda, que é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje das empresas. Nós temos uma lei de 21 anos, nós já temos 21 anos, aprovando que as leis tenham cotas de representação de pessoas com deficiência dentro dos seus quadros de trabalho. E quando tem, hoje, que ainda é uma parte muito insignificante das empresas respeitar essas leis, as pessoas com deficiência ficam em espaços que não são espaços, muitas vezes, escondidos. Eu acho que é por preconceito ou até mesmo por falta de visão da importância humanitária de ter esse trabalho também das pessoas com deficiência. Então nós vamos tratar, além disso, a questão no tocante a uma outra lei na educação para que a gente tenha no Estado, está tramitando uma lei nossa da criação do cargo de intérprete de Libras. Imagine, chega uma mulher surda numa maternidade e ninguém consegue se comunicar, chega uma pessoa surda numa delegacia, ninguém consegue se comunicar. Então, estamos criando o cargo que não existe no estado do Ceará de intérprete de Libras, que também faz parte dessa política de proteção às pessoas com deficiência. As vagas, a formação continuada de professores para trabalhar não só Libras, mas trabalhar também o Braille. Enfim, temos vários desafios, né? O passe que o nosso governador Camilo Santana já assegurou, o passe é intermunicipal gratuito para as pessoas com deficiência e também do acompanhante, e isso nós consolidarmos, né? Enfim, nós temos muitos desafios para uma população que eu digo que sofre, além com a deficiência que tem, ainda sofre também com preconceito.
Quem são os convidados para participar do debate?
Ah, nós estamos chamando especialmente a coordenadoria de pessoas com deficiência de Fortaleza, dos municípios, do estado do Ceará, o Ministério Público, os Conselhos de Defesa de Direitos Humanos, enfim, as associações que trabalham especificamente com autistas, que trabalham com as pessoas com deficiência física, auditiva, visual, enfim, é um grupo muito grande. Para vocês terem ideia, em Fortaleza nós temos mais de 300 mil pessoas e no estado mais de 2 milhões. Então, é uma população grande que precisa ser respeitada e ser protegida, acima de tudo, com as políticas públicas. E a ideia da audiência é trazer esse debate para casa de forma de estadualizar essa política pública, chamar e trazer, inclusive, as proposições do nosso governador Camilo Santana no seu plano de governo, trazer também e transformar isso no estatuto ou, quem sabe, num plano estadual, uma sugestão de um plano estadual de proteção às pessoas com deficiência no estado do Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrísio Senna, que a partir das 14 horas, junto com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, vai realizar audiência pública para tratar das políticas públicas para pessoas com deficiência no Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência. O debate acontece, lembrando, às 14 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Nós vamos saber mais conversando agora com o autor da matéria, já está conosco em linha, o deputado estadual Nelinho. Deputado Nelinho, bom dia.
Bom dia ao Ronaldo César, bom dia aí à FM Assembleia. Prazer sempre imenso estar aqui nessa emissora, sempre conversando aí com todos os ouvintes.
Deputado, essa matéria com certeza vai ajudar para combater a violência contra a mulher, principalmente o feminicídio. É esse o objetivo?
Olha, não tenha dúvida, essa lei é exatamente para poder enrijecer, né, mais ainda, cada vez mais a lei no sentido de defesa da mulher. Inclusive, assim, o nosso parâmetro foi a Lei Maria da Penha, que é uma lei tão bem aplicada aqui no estado do Ceará. Para que todos tenham um conhecimento, o Conselho Nacional de Justiça fez uma pesquisa que em 2017 foram aí julgados mais de 17.257 processos. Isso aí confirmando que a lei é bastante aplicada aqui no estado do Ceará. E o nosso sentido de trazer realmente aqui essa lei para cada vez mais defender a mulher é no sentido que esses agressores não... Para que o estado do Ceará não permita de forma alguma que sejam aí inseridos aí no estado do Ceará através de cargos comissionados as pessoas condenadas aí na Lei Maria da Penha. Foi exatamente para poder enrijecer cada vez mais. A gente tem uma ideia aí em relação a essa lei. Muitas dessas mulheres, que são a grande maioria no estado do Ceará, pagam impostos, e assim, a gente não vai, nesse sentido, permitir que as mulheres que sejam agredidas no estado do Ceará possam pagar o salário desses agressores. Então, o sentido da lei é para que realmente possa vedar essa situação deles poder participar de cargos comissionados do estado do Ceará. E é como se é possível que a mulher seja atendida no órgão público por um agressor que seja condenado pela Lei Maria da Penha. Então, façam aí, como é que se diz, tenha uma convivência de trabalho aí com esses agressores. Então, o sentido para que a gente traz para esta casa é que realmente seja apreciada essa lei, para que a gente possa cada vez mais defender as mulheres nesta casa, que são 6 deputadas, colega da gente aqui nessa casa. Inclusive, eu quero parabenizar também a Augusta Brito, que ela é procuradora especial da mulher, né? Foi aí um órgão criado em 2012, muito atuante em defesa da mulher. Essa lei que a gente está aqui trazendo para o estado do Ceará já foi discutida em vários estados, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Sergipe, em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, o governador sancionou já essa lei no sentido de vedar qualquer cargo comissionado para esses agressores que sejam condenados pela Lei Maria da Penha. Inclusive, foi proposta aí de 2 deputados estaduais. Então, estamos aqui nesse mesmo sentido de cada vez mais trabalhar pelo povo do estado do Ceará, principalmente em defesa da mulher.
Deputado Nelinho, a OAB Ceará também entrou nessa luta, descartando advogados, agressores de mulheres, que agora não terão direito à carteira da ordem. A gente espera que outras instituições, outros órgãos, enrijeçam também, comecem a fechar o cerco contra esses agressores. É outra boa iniciativa, não, deputado?
Não tenha dúvida. Eu acredito que cada vez mais, esse é o nosso papel aqui de como deputado estadual, poder criar leis, poder aperfeiçoar algumas leis que já existem, nesse sentido de que o Estado esteja atento em poder realmente contribuir com a sociedade, contribuir agora nessa lei com a mulher, e que cada vez mais a gente procure sempre ajudar a população. Eu acho que nesse sentido, eu acho que o Estado tem muito a ganhar, porque nós temos que dar oportunidade a pessoas que queiram trabalhar, mas dizer não a pessoas que realmente aí contradiz uma lei que eu acredito que foi muito bem vista aqui no nosso Brasil e que tem sido muito aplicada aqui no estado do Ceará. Então, eu espero que essa lei possa ser realmente aí aprovada e para que a gente possa, aí, se Deus quiser, poder estar comemorando aí e que esses agressores aí pensem duas vezes antes de agredir aí as mulheres do nosso estado.
Essa matéria que está tramitando aqui na Assembleia, o seu projeto teve uma boa receptividade junto aos demais parlamentares.
Não tenho dúvida, eu até agradeço. Essa matéria vai passar por 4 comissões, vai ser muito debatida ainda, e até chegar aí para o plenário, para a votação. Mas a gente espera aí que tenha aí um bom êxito, que realmente seja aprovada, para que realmente a gente possa aí contribuir um pouco aí com a questão da defesa da mulher do estado do Ceará.
Deputado Nelinho, muito obrigado ao senhor por ter aceito o convite da produção do programa. Uma excelente quarta-feira.
Muito obrigado a todos os ouvintes aí da FM Assembleia, a você, Ronaldo César, e conte sempre conosco aqui nesta casa, e eu agradeço sempre o espaço aí da TV, da Rádio Assembleia.
Sempre aberto. Um bom dia. Conversamos com o deputado estadual Nelinho, autor do projeto de lei que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha.
Empoderamento feminino. Uma busca pela igualdade.
Nós queremos primeiro trazer aqui o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo papel fundamental que as mulheres têm na vida da nossa sociedade, seja em casa, seja no trabalho, seja desempenhando qualquer função. Então, a minha primeira palavra é de que o lugar da mulher é aonde ela quiser. Então, nós entendemos que a nossa sociedade hoje tem que combater mais ainda esse machismo, essa violência e esse preconceito. Nós temos que incentivar que as mulheres possam estar em qualquer lugar de trabalho que ela imagine adequado, seja qualquer atividade que ela possa imaginar, e difundir mais ainda essa capacidade, essa humanidade que a mulher tem, esse carinho, essa capacidade que ela tem de ser dura com ternura, com amor. Então, só a mulher tem essa condição e tem esse carinho por trás de poder fazer com todo amor e desempenhar qualquer função com esmero e com dedicação. Guilherme Landim, deputado estadual pelo PDT.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Durante anos, as mulheres têm lutado e conquistado mais autonomia no trabalho, na política, nas relações interpessoais e em todas as áreas. As mulheres devem ter autonomia total para tomar decisões que tenham relação à sua saúde e ao seu corpo. Elas devem ser livres para decidir sobre maternidade, métodos contraceptivos, entre outras questões, sem pressões externas ou convenções impostas. A mulher deve ser livre para fazer o seu plano de parto e assim decidir o tipo que for mais adequado, o anticoncepcional que melhor se comporta com seu corpo e, inclusive, se quer fazer uso de algum medicamento ou não. Essa autonomia deve ser entendida e respeitada. Ela é um direito seu. Não abra mão dele. Sou mulher. Tenho autonomia nas decisões sobre o meu corpo. Uma campanha do COFEM.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Da nossa redação, Tassiana Campos traz informação. A decisão do STJ abre brechas para que Lula possa deixar a prisão. Tassiana, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça vota por manter a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex em Guarujá, em São Paulo, mas sugeriu reduzir a pena de prisão de 12 anos e um mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. O tribunal julgou o recurso da defesa do ex-presidente que tentava reduzir ou anular a pena. Lula havia sido condenado em 12 de julho de 2017 a 9 anos e 6 meses de prisão no caso do triplex. A sentença em primeira instância foi dada pelo então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, que condenou o ex-presidente por corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Em janeiro do ano passado, a condenação foi confirmada pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal de Segunda Instância, que aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. Lula, então, foi preso em São Paulo em abril do ano passado e levado a Curitiba. Além do caso do triplex, o ex-presidente Lula é réu em outras 6 ações penais. A defesa do ex-presidente disse que vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o advogado Cristiano Zanin, o ex-presidente deve ser absolvido no caso porque não cometeu nenhum crime. Mesmo com a decisão do STJ, Lula deve continuar preso pelo mesmo entendimento, mas terá direito mais rápido à progressão de regime, quando cumprir 1/6 da pena, fato que deve ocorrer em setembro. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas.
um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A 39ª edição do Festival da Moda de Fortaleza termina hoje. Nós vamos saber mais conversando com o diretor administrativo e financeiro do Maraponga Marte Moda, Saulo Varela. Saulo, bom dia.
Bom dia, Ronaldo, tudo bem?
Tudo muito bem, graças a Deus. São 39 edições, é a 39ª edição do Festival da Moda de Fortaleza. Até agora, como é que está o festival?
Ronaldo, exatamente, 39 anos ininterruptos. As edições foram ininterruptas, né? Começamos em 1980, a feira que se reuniu 80 empresários locais, né? E assim se dimensionou hoje esse potencial que é o Festival da Moda em Fortaleza. Hoje nós estamos no último dia, né? Ela teve início na segunda-feira, terça ontem e hoje, último dia, encerrando a atividade. Eu já posso dar aqui um balanço para você do resultado. Nós tivemos aqui, numa escala de 0 a 10, nós tivemos atingindo o ponto 7. Para nós é muito bom, porque nós estamos resgatando aqueles compradores revendedores. Nós tivemos uma situação da crise que nós estamos atravessando, e principalmente aqui no ramo de confecções. Nós tivemos no período do ano de 2017, 2018, realmente um declínio muito acentuado. Mas com essa inovação que fizemos no lançamento de moda, das coleções novas, dos fabricantes que lá estão integrados, 250 marcas lá no Maraponga, mostraram este ano, nessa 39ª edição, uma maneira bem diferenciada. Ou seja, existiu uma integração entre comprador revendedor, com o lojista, com o estilista, nos desfiles, no diálogo, na conversa, nas informações. Então, isso aí foi muito bom. Com isso, a gente tendo esse resultado, nós temos claridade para os meses seguintes, de maio e junho, que virão novas discussões que já estão vindo, né? Hoje mesmo estamos recebendo uma discussão que vem lá da Bahia para trabalhar hoje e até sexta-feira, que é muito bom, viu? Feira, de modo geral, deu um bom resultado.
Bom resultado, êxito até o presente momento. Eu comentava justamente que em 1980, e aliás todo o começo de um grande investimento que se pensava e se prospectava que aconteceria e que se tornaria este grande acontecimento, afinal de contas são 39 anos, 39 edições ininterruptas, todo o começo tem muita dificuldade. Você falou há pouco, 1980 era apenas 80 empresários, hoje conta com quantos empresários hoje?
Hoje, no Maraponga, contamos com 250 empresários, 250 marcas que atende ao público comprador, ao comprador revendedor, que é um shopping atacado, tá certo? Desde a sandália até a tiara. Ou seja, a mulher está completa vestida. E como um shopping de bons negócios, um shopping de que você investe para revender, né? E todo o segmento da moda, tanto masculina, feminina, infantil, enfim, completa. É completo realmente o shopping Maraponga Marte Moda.
Mais importante para quem vende, para quem compra, também a economia do Ceará, que movimenta também. Podemos dizer que o Ceará continua ditando moda no país?
O Ceará continua ditando moda no país e está se propagando para realmente ficar entre o terceiro, né? Hoje ele está em quarto aqui no lugar, disputado aí com Goiânia, mas o mercado está bem ascendente, como eu disse, está ascendente para justamente a gente se destacar, viu? Os fabricantes, né, rapaz, são mesmo arrojados, eles se modernizaram, se atualizaram, né? E os compradores e revendedores também estão se atualizando, se integrando. Essas redes sociais, que hoje é uma condição muito boa, uma ferramenta muito boa para se revender, é muito bom. E a pessoa se inteirar e, consequentemente, ter resultados positivos, né? Para você ter uma ideia também, Ronaldo, a linha de lingerie está em destaque, viu? De todos os que estão lá conosco no Maraponga Marte Moda, você tem ideia, mesmo com a crise, nenhum desistiu, continua conosco lá. Interessante, ficaram realmente, teve outras marcas que realmente não lograram êxito, mas os que realmente conseguiram superar essa dificuldade agora a coisa vai caminhar muito bem.
Bom, a gente espera, claro, que no ano que vem, na comemoração dos 40 anos, uma data fechada, a festa vai ser muito maior, mas falar aí para os revendedores, para os compradores, que o ano todo o Marapunga Mar de Moda continua vendendo, continua aberto.
Perfeitamente, exatamente. É uma feira permanente. Ela começou com uma feira temporária, se ela se encerrava, tinha uns 5 dias de feira, uma semana, né? Começava sempre na segunda-feira e se estendia até a sexta-feira. E agora estão fazendo reduzido. Reduzido por quê? Porque é uma integração maior, porque durante todo o período, antes das edições, apresentava-se apenas um desfile só. E pronto, depois os compradores e vendedores iam às lojas. Hoje não. Há um desfile pela manhã, há um desfile à tarde, há uma integração das lojas com compradores. A gente fez um stand, como eu falei, participativo, né? Um stand que dá disponibilidade para a pessoa se integrar entre o estilista, do lançamento, combinação de cores, de modelos, aquela porra aqui.
Ô Saulo Varela, que o setor continue bem aquecido, desejar muito sucesso, vamos partir para os 40, para os 80, 120, enfim, já faz parte do calendário da moda da do moda. Ceará, do Brasil, o Marapunga Mar de Moda. Muito obrigado a você, Saulo.
Nós é que agradecemos, viu? Um grande abraço para você, um bom dia, muita paz e saúde.
Muita paz. São 8:37, são mais de 250 marcas atacadistas do mall que estão apresentando as novas coleções de inverno, como o próprio Saulo falou, e que estão disponíveis simultaneamente em todas as lojas.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo o que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Ministério da Educação determina a abertura de novas universidades em todo o país. Sobre este assunto, nós vamos ouvir a presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, a professora Ada Pimentel. Professora Ada, bom dia.
Bom dia.
Primeiramente, agradecer por ter aceito o convite da produção do programa, viu?
Não há de quê. Estou sempre à disposição. Aliás, o Conselho estará sempre à disposição para esclarecer, opinar. Não é isso?
Isso. Professora Ada, o Ministério da Educação promoveu um mutirão nos primeiros meses do ano para acelerar a abertura de novas universidades em todo o país. Pedidos de credenciamento que estavam parados havia anos na pasta foram liberados para análise do Conselho Nacional de Educação. E convidamos a senhora justamente para saber a sua expectativa com relação a essa tomada do MEC.
Bem, realmente houve essa ação do MEC de encaminhar novos processos para o Conselho Nacional de Educação para que fossem credenciadas novas instituições de ensino superior no país. Eu acredito que isso se justifica porque o Brasil é um dos países da América Latina que tem o menor índice de jovens na universidade. O Brasil está abaixo da Argentina, com 21%, do Chile e da Colômbia, com 22%. E muito abaixo também dos índices que estão presentes nos países que fazem parte da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. E nós temos, no Plano Nacional de Educação, que tem uma vigência de 10 anos, a meta 12, ela diz que o Brasil precisa aumentar em 40% a matrícula bruta dos jovens nas universidades e 33% da matrícula líquida. E eu acho que essas atividades, essa ação, esse procedimento do Ministério, naturalmente que corresponde a essa expectativa e ao que está no Plano Nacional de Educação. Por isso que a gente só tem a aplaudir essas atividades. Agora, a gente tem de considerar que não só a expansão, mas que essa expansão ela venha com qualidade de ensino, porque o Brasil na área da ciência, da tecnologia, precisa avançar muito para que esses elementos contribuam para o desenvolvimento do nosso país. É, a gente também observa aqui no Brasil que essa expansão, ela muitas vezes se dá de forma diferenciada. Enquanto no Distrito Federal a gente tem um percentual em torno de 35% de aumento de matrícula nas instituições de ensino superior, no Maranhão é 7%, né? E esses percentuais diferenciados de alteração, de melhoria na matrícula, ela se repercute regionalmente. A gente sabe que Sul-Sudeste, né, eles têm um desenvolvimento maior, um aumento maior de taxa de jovens nas universidades do que no Norte e no Nordeste. Então, a gente tem que respeitar as diferenças individuais, as diferenças regionais e tem de adotar esforços no sentido de que essas regiões menos desenvolvidas, elas acertem o passo, acelerando mais para dar as oportunidades aos nossos jovens.
Ô, professorada, quais são os critérios utilizados hoje pelo MEC para a abertura de novas universidades, de cursos superiores no país?
Bem, naturalmente, existe uma série de critérios, né? Principalmente cursos que alavanquem o desenvolvimento do país. Cursos que correspondam às necessidades regionais. Então, tem um elenco de critérios no sentido de ampliar essa matrícula para atender, inclusive, a meta 12 do Plano Nacional de Educação. Muitas vezes, essa expansão, a gente tem notado desde o tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que essa expansão do ensino superior no Brasil, ela adota, geralmente, é adotada pela empresa privada, mas no governo seguinte, ao governo do presidente da República, no governo do presidente Lula, as instituições de ensino superior no país, as públicas, né, ampliaram os institutos federais de ensino, ampliaram as vagas nas instituições federais através de uso, aumento de turmas, de abertura de cursos à noite, né? Porque também no Plano Nacional de Educação diz que 40% desse acréscimo no acesso do ensino superior tem de ser por instituições públicas, né? Mesmo assim, a gente sabe pelos dados que estão aí dispostos nos censos do ensino superior, que a ampliação do acesso ao ensino superior, que era muito menor no Brasil, há 20 anos, a gente vê que se dá através de instituições de ensino privado, né? E existe sempre essa polêmica no Brasil se a universidade deve ser pública e gratuita ou se deve seguir como alguns países em que a educação básica ela é muito fortalecida no âmbito público, embora existam concessões na área privada, mas as instituições de ensino superior, elas são privadas, né? Isso acontece e aqui no Brasil nós estamos, inclusive, procurando os nossos caminhos, né? Mas há critérios para que, inclusive, critérios políticos também, né? E nada na vida se faz fora da política no sentido mais amplo da palavra.
Isso, nós estamos conversando com a professora Ada Pimentel, ela que é presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará. Professora, desde janeiro o Ministério enviou 120 processos de credenciamento de novas instituições de ensino superior ao Conselho. O número é cerca 70% maior do que no mesmo período de janeiro a abril de 2018 e 2017, quando o Ministério encaminhou 71 e 72 processos respectivamente. Mas, na outra ponta, o MEC determinou também cortes para as pesquisas nas universidades. A senhora acredita que pode haver mudança favorável aos pesquisadores?
Olha, são as perplexidades que a gente encontra, né? Que a gente, no governo atual. Nós estamos aguardando mais um pouco. Realmente, na área de educação, tem sofrido essa espera, porque a 90%, em torno de 90%, 95% das políticas educacionais desenvolvidas no país, elas são, que são desenvolvidas e nos municípios e nos estados, são induzidas pelo governo federal. Logo, se o MEC está com essas dificuldades internas de comando, de gerenciamento, de definições, né, isso tem repercutido nos estados e nos municípios. E a gente está aí com passivos, né? A gente sabe que o Enem vem aí, a gente tem notícias, né, pela imprensa de que tem tido algumas dificuldades. O INEP, que é o cérebro do Ministério da Educação, com reconhecimento internacional e nacional, a gente sabe que também está passando por processos gerenciais, né? E são essas perplexidades que têm nos afligido. Mas a gente tem que ter paciência, né? Um governo novo que se instala e que está procurando o melhor possível para fazer os encaminhamentos devidos. E nós estamos aguardando essas ações e é preocupante esse corte de verbas no CNPq, na CAPES, né? Porque não se desenvolve um país sem que haja um investimento em ciência, tecnologia, somente na era do conhecimento.
Perfeitamente. Professora Ada Pimentel, agradecer mais uma vez por ter aceito o convite da produção do programa, lhe desejar uma ótima quarta-feira.
Obrigada, e o Conselho estará sempre à disposição, e nós queremos agradecer a oportunidade de nos pronunciar neste veículo que penetra nos lares e leva informações e notícias. Um bom dia e que a gente encontre condições de melhorar o desenvolvimento do nosso país.
Silvio Augusto.
O Instituto João Carlos Paes Mendonça, de compromisso social, realiza aqui em Fortaleza uma série de atividades que incluem palestras, workshops e cine-debate. A programação começou ontem, dia 23, e se estende até sexta-feira, dia 26 de abril. E marca a celebração ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, que é comemorado hoje, dia 24. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Edgar Cruz, ele é coordenador de projetos sociais do Instituto. Bom dia.
Bom dia. Nós já trabalhamos com a juventude ao longo do ano e essa é mais uma data, né, que nós vamos fazer uma programação diferenciada com debates, bate-papos, workshops, palestras, tudo para informar e preparar melhor a nossa juventude. Temos palestras sobre assédio sexual no local de trabalho, sobre as profissões do futuro e entre outras iniciativas, né, o que é que o mercado espera desse jovem, tudo para preparar esse jovem melhor para esse mercado.
O Instituto ele oferece cursos gratuitos, voltados, como você falou, para a qualificação profissional de jovens, dos bairros em torno do Instituto. Onde é que fica o Instituto e quais são os bairros?
Aqui em Fortaleza nós temos duas sedes do Instituto, uma fica no Rio Mar Fortaleza, no bairro do Papicu, e outra no Rio Mar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy. Nós atendemos jovens entre 16 e 24 anos, morador dos bairros do entorno. No Papicu nós atendemos 13 bairros, aquele grande entorno. No Presidente Kennedy são 9 bairros. O jovem que for egresso da escola pública ou ainda esteja cursando o ensino médio pode nos procurar durante todo o ano e se inscrever em uma de nossas ações.
Então, como é que eles podem fazer para se inscrever nessas ações que estão acontecendo agora até sexta-feira?
Pode nos procurar diretamente nas sedes do Instituto.
Qual o endereço?
No próprio Rio Mar Fortaleza, na Desembargador Laro Nogueira, ou no Presidente Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio Sampaio.
O que é que é preciso com a documentação?
RG, CPF e comprovante de residência.
Quantos jovens o Instituto já colocou no mercado de trabalho?
Nesse momento, nas duas unidades aqui em Fortaleza, nós já temos 1.800 jovens inseridos no mercado. Qualificados, já temos 7 mil jovens que passaram pelo programa de qualificação para o varejo.
Então, além dessa programação durante a semana para comemorar o Dia do Trabalhador Jovem, do Jovem Trabalhador, ela também acontece durante todo o ano?
Isso, nós temos várias ações, temos cursos de qualificação profissional, nós temos oficinas multidisciplinares e outras ações sempre voltadas para preparar esse jovem para o mercado.
Muito obrigado. Conversamos com Edgar Cruz, coordenador de projetos sociais do Instituto João Carlos Paes Mendonça, de compromisso social, que realiza aqui em Fortaleza uma série de atividades que inclui palestras, workshops e cine-debates, que começou ontem, dia 23, e se estende até 24, até o dia 26 de abril, próxima sexta-feira. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Agora, eu queria conversar com você, ouvinte, sobre uma coisa muito importante: a valorização do professor. Professor é uma das principais profissões que existem, sabia? Simplesmente porque depende do professor o sucesso da maioria dos profissionais. Quanto melhor o professor, melhor a aprendizagem dos alunos que ele vai ajudar a formar. E o que é um bom professor? É aquele que acredita que todos os alunos têm capacidade de aprender e se esforça para que eles aprendam cada dia uma coisa nova. Que prepara as aulas com antecedência e que não falta por qualquer motivo. Professor bom é aquele que tem disposição, calma e paciência, que dá atenção e que é próximo dos alunos. Os professores merecem ser valorizados, merecem ser respeitados. Respeite o seu professor, pois ele é muito importante para o seu futuro e para o futuro do nosso país. Um país com mais oportunidades e menos desigualdade. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Neste espaço, conversamos hoje com o chefe de fiscalização do DECOM, Pedro Ian. Do Pedro Ian, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Queremos saber sobre as próximas reuniões do Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Produtos de Origem Animal. Como é que está a ação desse projeto, desse programa?
Inicialmente, Ronaldo, é bom salientar à população cearense que esse programa é um programa pioneiro aqui, não só no Estado, mas como no Nordeste, o qual o DECOM, por intermédio de outros parceiros, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária, a ADAG, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Urbanismo, a CEAPA, todos os órgãos envolvidos estão trabalhando para que o próprio consumidor final possa consumir produtos de origem animal de forma mais adequada e com qualidade. O que é que na prática significa? Vários profissionais desses órgãos estão viajando por todos os municípios do estado do Ceará, para apresentar maneiras, não só aos consumidores, como também aos produtores e importadores, sobre a importância de se manipular e se verificar qualquer tipo de irregularidade nesse tipo de alimento. Então, nesse mês, estamos fazendo palestras de conscientização, serão três atividades do PROPOA, que hoje acontece na fábrica Avim, na qual nós vamos explicar aos próprios trabalhadores dessa fábrica, desse estabelecimento, quais são as maneiras mais corretas de se manipular as alimentos de produtos animais, né? No caso, lá são produtos de origem de granjas. Então, o trabalho é um trabalho sistemático, dinâmico, não vai parar. Nossa meta é abranger a maior quantidade possível de municípios no estado do Ceará, que nós possamos conseguir passar essa informação clara, precisa, a toda a comunidade envolvida que consome esse tipo de produto.
Agora, doutor Pedro, na prática, nós consumidores, supermercados, frigoríficos, enfim, nesses pontos, a gente deve observar também os alimentos.
Exatamente, Ronaldo. Bem lembrado. Até porque o principal fiscal desse tipo de produto são os próprios consumidores. Então, cabe sim ao consumidor final, quando for no estabelecimento comercial, seja no frigorífico, seja no supermercado, verificar se aquele produto que está comprando possui todas as informações claras, precisas e ostensivas, nos conformes do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, antes de adquirir qualquer tipo de produto de origem animal, verifique a data de validade, tente ver se o produto realmente está com aquela coloração mais adequada, solicite informações ao vendedor do estabelecimento, qual é a procedência. Lembrando que todos os produtos de origem animal tem que ter o selo de inspeção, tanto municipal, estadual, como federal. Então, qualquer tipo de produto que o consumidor venha adquirir, seja iogurte, leite, queijo, até mesmo mel, peixe, tem que ser certificado com um selo de qualidade. Só com aquele selo de qualidade e inspeção é que o consumidor pode ter a certeza de onde vem aquele produto e até uma certa segurança sobre o seu consumo.
Doutor Pedrinho, mais uma vez, muito obrigado, hein? Bom dia.
Disponha, Ronaldo. Um abraço a todos.
Conversamos com o chefe de fiscalização do DECOM, Pedro Ian, falando sobre o PROPOA, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Produtos de Origem Animal.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Do plenário 13 de maio, antecipando a sessão ordinária de hoje, Silvio Augusto.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, três projetos de lei de autoria dos deputados Nezinho Farias, Nelinho e João Jaime, e um projeto de indicação do deputado Marcos Sobreira. Também será lida uma correspondência de autoria do deputado Júlio César Filho, que solicita alteração do nome do Partido Popular Socialista para Cidadania, no painel eletrônico do plenário 13 de maio. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário, os deputados Soldado Noélio, Leonardo Araújo, Acrísio Sena, Salmito, Nelinho, deputado Nelinho, que cedeu tempo para o deputado Salmito, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Antônio Granja, que cedeu tempo para a deputada Patrícia Aguiar, Niso Costa, Davi Duran, que cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho, Apóstolo Luiz Henrique, Carlos Felipe, e o sexto tempo do segundo expediente será ocupado pelo deputado Fernando Santana. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Fechando o programa, às 9h, tivemos no quadro Ouvidoria, a ouvidora do Hospital da Mulher, Lucina Bringel. O deputado estadual Nelinho também participou falando do seu projeto de lei que veda nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha no âmbito do Estado do Ceará. O pesquisador Mário Falcão trouxe detalhes da rua Vicente Saboia. O diretor administrativo e financeiro do Baraponga Marte Moda, Saulo Varela, falou aqui sobre o Festival da Moda de Fortaleza, 39 anos, ininterruptos, e os benefícios para a economia cearense. A presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, professora Ada Pimentel, falou sobre a decisão do MEC de acelerar a abertura de novas universidades no país. No quadro Direitos do Consumidor, Dr. Pedro Ian falou sobre as reuniões do Programa de Proteção e Defesa dos Consumidores de Produto de Origem Animal, PROPOA. As entrevistas com Silvio Augusto, Legislativo em Dia com Simone Silva. Da nossa redação tivemos a Tarciana Campos e este programa que tem a produção da jornalista Fátima Abreu, que é a diretora desta emissora. Vai estar de volta amanhã, a partir das 7 horas e 30 minutos. Bom dia a todos. Até lá.